Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
Prezados irmãos e irmãs, neste final de semana estamos vivenciando o 30º domingo do tempo comum e celebramos o dia das missões e da obra pontifícia da infância missionária. E durante todo esse mês de outubro a igreja se dedicou a refletir sobre a importância das missões. Somos missionários e fomos convocados desde o início do nosso batismo. E caríssimos irmãos e irmãs, espero que todos tenham se sentido acolhidos nas celebrações em suas comunidades. Alguns ainda vão participar da celebração, que estão ouvindo este programa no dia do sábado, ainda vão estar no sábado de manhã, ainda vão participar das celebrações. Outros já participaram das celebrações, aqueles que estão ouvindo este programa no domingo à noite. E com certeza esta celebração que todos nós participamos ou que iremos participar é a celebração do mistério da fé. Com ânimo e alegria temos que dedicar esta celebração para este dia das missões. Somos convidados a ouvir o chamado do Senhor. Coragem, levanta-te, é o que ele nos fala no Evangelho no dia de hoje. Que possamos abrir o nosso olhar de esperança e, como o cego Bartimeu, que vamos ver no Evangelho do dia de hoje, seguir Jesus pelo caminho do reino, em busca de justiça e paz. E, principalmente, reunidos em forma de Assembleia Pascal. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé, nós teremos a reflexão do Evangelho com Dom Pedro Carlos Cipollini, nós teremos a carta de repúdio às agressões sofridas por nossa igreja por um deputado lá no Congresso, lá na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, nós teremos o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara. Nós teremos notícias da nossa diocese com o Fábio Salles. E teremos muita música bonita. E não esquecendo, aí nós vamos estar falando também do Sínodo dos Bispos. E parabéns a todas as comunidades que têm como patrono São Judas Tadeu, apóstolo de Jesus e mártir, cujo dia celebraremos neste próximo dia 28 de outubro. Por isso, fiquem sintonizados conosco.
Eles são de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
Eu sou profeta da verdade.
Eu sou profeta da verdade.
Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir.
Canto a justiça e a liberdade.
Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
O olhar materno de Deus. Dias atrás fui ao jardim zoológico. Entre tantos animais, fiquei impressionado com a beleza do pavão. Que coisa mais linda! Uma perfeição da natureza. Quando cheguei ao seu viveiro, ele estava quietinho, encrujado, como se diz. Mas quando o pavão me viu, parece que ele foi com a minha cara e me cumprimentou com toda a pompa. Abriu suas penas, formando aquele leque maravilhoso, com muitas cores e desenhos. Fiquei maravilhado com aquela cena. Ele exibia, orgulhoso, toda a sua beleza. Virava-se lentamente de um lado para o outro, como se estivesse desfilando numa passarela. Devo ter ficado ali alguns minutos, sem perceber nada ao meu redor. Meus olhos só enxergavam o esplendor daquela ave. Quantas cores, quanta beleza! Tudo nele me parecia perfeito, uma obra-prima da natureza. Mas, infelizmente, um desconhecido que estava ao meu lado me despertou daquele êxtase com estas palavras. Você viu os pés dele? Eu, ainda sem entender o porquê daquela pergunta, respondi com outra pergunta. O que tem os pés dele? São horríveis, ridículos. Repare bem como são cascudos e feios, disse a pessoa. A impressão que eu tive é que o pavão ouviu e entendeu aquelas palavras, pois nesse mesmo instante ele fechou aquele leque maravilhoso e que tão imponentemente exibia e se encorujou num canto. Eu não tinha observado esse detalhe. Realmente seus pés não combinavam com sua beleza. E desse momento em diante, não consegui mais ver o pavão como um todo. Meus olhos só enxergavam seus pés, seus horríveis pés. É triste ter que admitir, mas infelizmente é dessa maneira que nós enxergamos a tudo e a todos. Caríssimos irmãos e irmãs, não somos perfeitos, mas só aceitamos a perfeição. Rejeitamos qualquer falha, por menor que seja. Nunca ressaltamos as virtudes, só as imperfeições, só os pés. Sou testemunha de que o pavão é 99% de rara beleza, porém bastou esse 1% para que se tornasse todinho feio. E nós? Qual será o nosso percentual de beleza perante Deus? Você já se fez essa pergunta? Ainda bem que Deus não vê e nem pensa como nós. Deus, como uma mãe amorosa, procura encontrar em nós pelo menos 1% de coisas boas para nos enxergar belos por inteiro. E assim é o nosso Pai, sempre disposto a acolher e perdoar. O mês tem 30 dias, o ano tem 12 meses. Sendo assim, eu ainda tenho tempo suficiente para mudar. Por tudo isso, eu prometo. Vou aproveitar mais uma vez a bondade de Deus e vou me dar uma nova chance. Vou voltar ao zoológico, vou visitar o pavão e vou procurar esquecer que ele tem pés feios. E se eu olhar para os seus pés, quero ver neles as minhas próprias deficiências, aquelas falhas que só por serem minhas, eu as vejo com extrema naturalidade. Eu as vejo como se fossem normais. Só assim vou poder novamente contemplar toda a beleza daquela linda ave. 99% de rara beleza. Vou tentar também ver as pessoas com menos rigor e com mais amor. Vou tentar enxergar o meu próximo com os olhos maternos de Deus. Esse texto foi tirado do livro Onde Deus Está, de Jorge Lorente.
Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, lê e divulga a carta da CNBB em resposta a um ataque sem decoro de um deputado ao clero da nossa igreja e à nossa igreja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Veja na íntegra.
Este deputado se chama Frederico Dávila. E muitos de vocês devem ter visto na internet a violência com a qual ele atacou, principalmente o Santo Padre, Papa Francisco, com palavras de baixo calão, uma coisa indigna de um representante do povo. E a Assembleia Legislativa também não é lugar para uma pessoa fazer esse tipo de ataque. É um lugar de debate de ideias de forma civilizada. Porque, no fundo, o que ele fez é negar à igreja a sua liberdade de expressão. O artigo 5º da Constituição garante que, no nosso país, nós temos liberdade de religião, de professar a nossa fé. E se nós ficarmos quietos, daqui a um tempo, esse mesmo senhor vai colocar uma lei lá proibindo a Igreja Católica de funcionar. Nós não podemos ficar quietos. Carta aberta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Excelentíssimo senhor deputado estadual Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cidadãos e cidadãs brasileiros, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nesta Casa Legislativa e diante do povo brasileiro, rejeita fortemente as abomináveis agressões proferidas pelo deputado estadual Frederico Dávila. No último dia 14 de outubro, da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com ódio descontrolado, o parlamentar atacou o Santo Padre, o Papa Francisco, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e, particularmente, o excelentíssimo reverendíssimo senhor Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes. Ao longo de toda a sua história de 69 anos, celebrada no dia em que ocorreu esse deplorável fato, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil jamais se acovardou diante das mais difíceis situações. Sempre cumpriu sua missão, merecedora de respeito pela relevância religiosa, moral e social da sociedade brasileira. Também jamais compactuou com atitudes violentas de quem quer que seja. Nunca se deixou intimidar. Agora, diante de um discurso medíocre e odioso, carente de lucidez, modelo de postura política abominável que precisa ser extirpada e judicialmente corrigida, pelo bem da democracia brasileira, a CNBB mais uma vez levanta sua voz. A Conferência Nacional dos Bispos se ancora profeticamente, sem medo de perseguições, nos seguintes princípios. A Igreja reivindica sempre a liberdade a que tem direito para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum da nação ou a salvação humana o exigirem. Defensora e comprometida com o Estado Democrático de Direito, a Conferência Nacional dos Bispos respeitosamente espera dessa Igreja Casa Legislativa, confiando na sua credibilidade, medidas internas eficazes, legais e regimentais, para que esse ultraje desrespeitoso seja reparado em proporção à sua gravidade. Sinal de compromisso inerredável com a construção de uma sociedade democrática e civilizada. A CNBB, prontamente comprometida com a verdade e o bem do povo de Deus, a quem serve, tratará esse assunto grave nos parâmetros judiciais cabíveis. As ofensas e acusações proferidas pelo parlamentar, protagonista deste lastimável espetáculo, deputado Frederico Dávila, serão objeto de sua interpelação para que sejam esclarecidas e provadas nas instâncias que salvaguardam a verdade e o bem, de modo exigente nos termos da lei. Nesta oportunidade, registramos e reafirmamos o nosso incondicional respeito e o nosso afeto ao Santo Padre, o Papa Francisco, bem como a solidariedade a todos os bispos do Brasil. A CNBB aguarda uma resposta rápida de Vossa Excelência na presidência dessa Casa Legislativa. Postura exemplar e inspiradora para todas as casas legislativas, instâncias judiciais e demais segmentos, para que a sociedade brasileira não seja sacrificada e nem prisioneira de mentes medíocres. Em Cristo Jesus, caminho, verdade e vida, fraternalmente assinamos. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Episcopal, Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Jaime Sprenger, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente, Dom Joel Portela, bispo auxiliar do Rio, secretário-geral, 16 de outubro de 2021.
Nossas fraquezas e nossa bondade.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira.